já está connosco a nutricionista Mariana Chaves, tudo pronto para mais um episódio do Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda, boa tarde.
Olá, Ana Filipa, obrigada, boa tarde.
E hoje vamos, está tudo bem, Mariana, e hoje vamos responder aqui a um pedido, não é? Que surgiu através de uma mensagem que recebeste de um ouvinte que te pedia para falar de tomate.
Exatamente. Pediam para falar de tomate, eu acho que ali o contexto que o ouvinte estava a tentar colocar era se podíamos ou não comer tomate quando queremos perder peso, e claro que a resposta é sim, mas vou aproveitar para falar aqui um bocadinho para as pessoas perceberem o contexto, até porque eu acho que existe aqui um mito à volta do tomate. Há imensa gente que diz, então o tomate não é fruta, é um vegetal, ou não é um vegetal, é uma fruta, e fica tudo sem entender um bocadinho do que é que estamos a falar, não é?
Certo.
E eu acho que se nós começarmos por perceber primeiro o conceito, depois conseguimos. Porque existe doce de tomate, não é, Ana Filipa? Eu acho que isso vem
Então não
desbaralhado,
existe, que
não
bom que é. É muito bom.
é? Doce de tomate, doce de abóbora, não é? Nós conseguimos
Sim.
fazer muita coisa de ruibarbo e o nosso conceito é que isso é tudo vegetais. Então, basicamente, só para nós distinguirmos, porque existe uma classificação botânica, que normalmente é diferente da classificação que nós damos na culinária ou na nutrição. Basicamente botânico, ou seja, tem a ver com a fisiologia da planta, não é? Mas que depois isso rege a nossa parte política toda. Não sei se as pessoas têm ideia, mas existem muitos países que têm taxas diferentes para frutos e vegetais, para a entrada de frutos que não sejam de produção desse país. E, portanto, claro que tem que haver aqui regras estritas para se saber se é fruta ou vegetais. Então, quem estiver interessado em perceber o conceito, o tomate, em termos botânicos, é considerado uma fruta. E não vegetal. Porquê? Porque basicamente vem da parte reprodutiva da flor, e portanto, uma fruta é aquilo que vem da parte reprodutiva da flor, que pode-se chamar ovário, penso eu, onde as sementes são protegidas enquanto amadurecem. Portanto, se nós pensarmos em todos os vegetais que têm sementes lá dentro, que depois vão ser protegidas, enquanto amadurecem, não é? Estão lá dentro e não saem, basicamente isso são tudo frutas. Ou seja, isto é tomate, é o pepino, é a abóbora, não é? Que nos dá depois as sementes da abóbora.
Certo.
É a berinjela, não é? Mas depois também é o melão e a meloa. Por isso, em termos botânicos, a classificação é completamente diferente. E por isso é que nós nutricionistas geralmente não optamos por entrar nessa discussão, porque às vezes acontece a questão, está a dizer que isso é fruta, mas na realidade isso, ou está a dizer que isso é um vegetal, na realidade isso é uma fruta. Pronto, mas para nós nutricionistas, como é que nós separamos as frutas e vegetais? É com o conteúdo de hidrato de carbono, de açúcar que tem, portanto, com a parte doce que nos dá na boca. E que também provavelmente é isso que na parte culinária faz a diferença de utilizar o tomate para um prato ou para uma sobremesa, ou para uma refeição intermédia também, mas que faz sentido porque eu acho que hoje em dia nós vivemos aqui numa cidade em que temos as coisas muito catalogadas e aprendemos muito a isso. Por exemplo, quando nós estamos a falar de um lanche, quando falamos em comer uns tomatinhos cherry no lanche ou num pequeno almoço, se calhar hoje em dia
As
as pessoas
pessoas
ficam muito
estranham, não
céticas em relação a isso. Não
é?
é?
Exatamente.
Porque identificam essas refeições como sendo umas refeições que têm que ser doces, mas na verdade há pessoas que têm um padrão mais salgado, e claro que fica ótimo comer um queijo fresco ou um queijo mozarela com tomate, e isso pode ser perfeitamente um pequeno almoço, assim como pode ser morangos com esse queijo fresco ou com esse mozarela, e também é ótimo, independentemente de haver a fatia de pão, não, ninguém está aqui a tirar o pão a ninguém, só para contextualizar. Claro que o tomate, sendo fruta ou vegetal, mas é pouco calórico. Na realidade, nós até comparamos com uma fruta, que é o morango, muitas vezes, porque tem muitas características semelhantes, e isso depois vai ser uma comparação que eu vou querer fazer, mas hoje não temos tempo para isso. Mas o tomate é pouco calórico. Na realidade, em 100 gramas dá-nos cerca de 18 calorias, que não é nada, mas também é raro comermos 100 gramas, atenção, porque um tomate grande é maior que isso e deve ser mais ou menos o dobro, e estamos aqui a falar de umas 33 calorias, que não é nada. Mas, cá está, 33 calorias não é nada, não é? É meia fruta. Mas são 7 gramas de hidratos de carbono. E como eu já falei em tempos noutros podcasts, quando nós precisamos de contar os hidratos de carbono, descontabilizar, 7 já é um número que entra em 20 e tal, como tendo alguma expressão. Por isso, às vezes, há algumas dietas em que as pessoas dizem, bom, tomate, atenção, retirar. Eu não sou apologista, atenção, de retirar. Eu acho que todos os alimentos que sejam saudáveis têm algum papel na nossa alimentação. Mas podemos é controlar a quantidade. Porque o que é que estamos a falar aqui? Se falarmos em alface, já não estamos a falar aqui de 4 gramas ou 7 gramas de hidratos de carbono, estamos a falar de 0, qualquer coisa, não é? Então, se calhar, se temos tomate na outra parte do prato, para fazer metade do prato, podemos pôr
Colocamos
alface, podemos
alface.
pôr pepino, podemos pôr agrião. Podemos misturar outros vegetais que não têm tantos hidratos de carbono e já agora vão aumentar o conteúdo em fibra, que nos ajuda sempre, não é? Que é a tal proporção correta do consumo de hidratos de carbono com a fibra que nos ajuda a não absorver tanto.
Exatamente.
Depois, o tomate. Uhum. É importante nós percebermos que isto é assim, o tomate, entretanto, ele não é nosso, não é? Não é, nós produzimos hoje em dia, mas ele veio da América Central, do México, etc. Para a Europa, acho que penso que só veio lá para 1500 ou o que seja, mas a partir de 1800 é que é utilizado como fins alimentares. E existem imensas variedades. Há imensa gente que se prende só uma. E quanto mais formos procurar por variedades, nós cá em Portugal produzimos muitas variedades. Para terem uma ideia, hoje em dia comercializa-se cerca de 3 mil variedades de tomate. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo tomate coração de boi.
Ah, também eu.
Muito grande. É ótimo.
Era disso,
não é?
Que estava à espera que falasses. Sim, sim. É muito bom, muito bom.
Pronto. Fantástico. Claro que, se me perguntarem, existem diferenças nutricionais entre os tomates? Algumas existem, com certeza que sim. Nós não conseguimos, nós temos os valores médios, não é? Não conseguimos dizer com certeza qual é que será a diferença de um para o outro. Uma coisa que podemos dizer é que o tomate tem um antioxidante importantíssimo, que se chama licopeno, que já foi associado à diminuição do risco de cancro, principalmente o cancro da próstata. O que nós sabemos é que esse licopeno é dos carotenos mais fortes, com maior poder antioxidante. Que nós conseguimos absorvê-lo melhor quando o tomate é cozinhado, triturado e com gordura. Ou seja, nós fazemos a polpa de tomate. Os estudos vieram mostrar que com ketchup ainda é mais absorvido. Tudo bem, mas aí entra outro problema, não é? Porque o ketchup leva
o açúcar.
E aí é o açúcar. O ketchup é um molho cheio de açúcar. É quase uma geleia, não é? Se formos a ver. Mas, portanto, não parece que seja a melhor solução. O tomate cozinhado é uma excelente opção para conseguirmos absorver o licopeno. E, portanto, para além disso, ainda tem aqui outro ponto que eu acho muito importante, é que é uma ótima fonte de potássio, importantíssimo para as contrações musculares, para não termos as câimbras, para os impulsos nervosos. Portanto, uma pessoa que queira ser saudável e fazer exercício, essa parte também é importante. Portanto, queria deixar aqui a mensagem de que o tomate não tem que ser uma coisa proibida, tem bastantes pontos positivos. Ainda há aqui mais umas vitaminas que eu podia falar. A vitamina A também é importantíssima, não há só na cenoura. Também existe no tomate em grande concentração. Também tem uma boa quantidade de vitamina C. Uhum. E é para consumir nesta altura, não é? Porque esta é a altura em que nós temos estas vitaminas. Por acaso, o licopeno existe, os estudos dizem que é um bocadinho intemporal. Ou seja, vai acabar por existir no tomate em quase qualquer altura do ano, mas as vitaminas não. E, portanto, acho que é para comer, sim, senhora, só ter esta ideia de que realmente tem que se misturar com outros vegetais, sem dúvida, e se pudermos cozinhá-lo em casa e não abrir as polpas de tomate já feitas, melhor.
Melhor, exatamente. Portanto, fica essa dica também. A Mariana Chaves é nutricionista e está connosco sempre neste dia da semana no Aprender a Comer. Mariana, muito obrigada e até para a semana.
Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.